Estamos de volta com 200 Brasis dessa semana, nosso programa que traz essas 200 canções compiladas, né, para contar a história da nossa população, enfim, né, a história da nossa cultura, da nossa política, da nossa sociedade, da nossa democracia, através dessas 200 músicas. Lembrando que essas 200 canções estão numa playlist no aplicativo na plataforma Spotify, então você pode conferir lá também essas canções que a gente ouve aqui no programa. Então a gente, né, o programa é na verdade o resultado da compilação dessas canções que a gente está trazendo. Eu sou Edson Júnior, comigo Márcio Aquilissardi, e a gente está trazendo para você então essas canções, Márcio.
Pois é, Edson, a gente já começa com uma música que trata da própria identidade paulistana, principalmente com a colonização italiana, que é o Samba do Arnesto, nessa interpretação dos Demônios da Garoa. Ela é baseada numa história real, né, Edson?
Exatamente. Muita gente não sabe, né, que é o Ernesto Paulinelli, né, que é um advogado, que inclusive viveu 99 anos, mas ele nasceu em 1915 e morreu em 2014, viu? O Ernesto Paulinelli era um conhecido, né, que era também gostava muito de música. O Adoniran o conheceu num programa de rádio, e eles ficaram amigos, e aí o Adoniran disse para ele: olha, esse é o nome da samba, né? E aí, por isso, ele, com o jeito de Adoniran Barbosa de fazer, com aquele sotaque típico, principalmente da zona leste de São Paulo, né? Da Moca, do Belenzinho, né? Quem conhece aquela região ali, o Adoniran fez esse Samba do Arnesto, que de fato é uma história verdadeira. Eles foram, marcaram um almoço lá na casa do Ernesto Paulinelli. Aparecer, ele não estava lá, né? Inclusive, essa história do bilhete, diz que no final da música, que ele diz: você devia ter pregado um aviso na porta, né? Todo mundo cobrava até o dia da morte do senhor Ernesto, doutor Ernesto Paulinelli, cobrava dele: por que você não deixou o bendito do bilhete na porta, né? Então, é uma história muito interessante, que de fato é uma história verdadeira, contada aqui pelo Adoniran Barbosa nessa composição. E o Demônios da Garoa, que nos anos 50 gravou essa canção, e como gravou várias do Adoniran, Trem das Onze, Saudosa Maloca e outras, realmente são talvez os intérpretes mais fiéis e mais conhecidos do Adoniran, né, Márcio?
E mantiveram inclusive o sotaque do Adoniran Barbosa. Exato. Claro, né, são paulistanos também, e essa coisa de colocar os plural nos artigos, né, porque a letra ela traz muito bem esse sotaque paulistano da Moca, do Belenzinho, do Brás, do Bixiga, né, com os plural nos artigos só.
Exatamente.
Só vão da porta, exatamente. Né, e outras coisas que tem na letra.
É por isso que a gente tem as famosas expressões, né, Márcio? Os mano e as mina, né?
Exatamente.
Que vem disso, né? Você não coloca plural na palavra, você só põe os plural nos artigos, como o Márcio bem mencionou aqui. Então é isso, resultado da própria fala italiana, né? Como a gente já destacou aqui, como falou de Adoniran anteriormente, que não tem S no fim das palavras normalmente na língua italiana, né? Praticamente não existem palavras com S no final. E aí o pessoal italiano, quando começou a falar o plural no Brasil, lá em São Paulo, não colocava a OS no final, e isso virou meio que um linguajar próprio ali daquela região. E aí, muito interessante então. Vamos ouvir então com Demônios da Garoa, essa belíssima canção, Samba do Arnesto.
Ernesto nos convidou pro samba, ele mora no Brás. Nós fomos, não encontremos ninguém, mas voltemos uma baita de uma reiva. Da outra vez, nós não vai mais.
Nós não temos tatu.
O Ernesto nos convidou pro samba, ele mora no Brás. Nós fomos, não encontremos ninguém. Nós voltemos uma baita de uma reiva. Da outra vez, nós não vai mais.
No outro dia encontremos Carnesto, que pediu desculpa, mas nós não aceitemos.
Isso não se faz, Ernesto, nós não se importa.
mas você devia ter ponhado um recado na porta.
Ansim.
Oi, turma. Não deu pra esperar. Adivido que isso não faz mal e não tem importância.
É, mas não serve tudo. Outra vez nós te caro essa cara que você vai ver como é que você vai entrar bem aqui com nós, tá bem?
Ah, o quê?
O quê?
O Ernesto nos convidou pra um samba, ele mora no Brás. Nós fomos, não encontremos ninguém. Nós portemos uma baita de uma reiva. Da outra vez, nós não vai mais. No outro dia, encontremos com Ernesto que pediu desculpa, mas nós não aceitemos. Isso não se faz, Ernesto, nós não se importa. Mas você devia ter ponhado um recado na porta. Paz, 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 paz. Paz, 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 paz. Paz, 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 paz.
La la ri ru ri ru ra.
La la la. Paz, 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 paz. Paz, 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 paz. Paz, 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 paz.
Nós fumamos, mas não encontramos ninguém. Música de Adoneira Barbosa e Nicola Caporino, samba do Ernesto com Demônios da Garoa.
Pois muito bem, agora a gente vai ouvir uma canção que fala sobre a questão agrícola brasileira, mas a importância do homem do campo, a canção que se chama Obrigado ao Homem do Campo. Explica um pouco pra gente desse contexto aí.
Pois é, a letra faz uma ligação direta entre a urbanização crescente do país, né, no começo, finalzinho dos anos 60, né, ao longo dos anos 70 e até o final da década, contra o trabalho de quem ainda permanecia no campo e cultivava e produzia as riquezas do Brasil. E trata justamente disso, né, a letra fala dos produtos que vêm do campo para a cidade, né? O café, o pão, o leite, o feijão e arroz, a carne, uhum. Né? Tudo se deve ao homem do campo, e essa letra é uma letra bastante ufanista, é uma letra muito identificada, né, com o regime militar, mas trata do trabalho, né, de quem estava no campo, de quem vivia do campo e produzir as riquezas do Brasil.
Lembrando que havia toda essa ideia de um país que vai para frente, né? As campanhas que havia do regime militar na televisão, no rádio e mesmo na imprensa escrita também, nos anúncios de jornal. Essa música tem muito a ver com isso, né? Com a importância que o campo tem no contexto aí, econômico do país, nesse desenvolvimento, né, nesse desenvolvimentismo que havia no Brasil dos anos 70, nesse período da ditadura militar. Então de fato, uma exaltação ao campo, ao agro, à produção agrícola do país, e trata sim do trabalhador. A gente não, né, não pode negar esse aspecto que é importante, fala também do trabalhador do campo, de como ele se doa, como ele se dá para levar isso ao nosso povo, mas por outro lado também obviamente funcionou muito bem como um instrumento político naquele momento dos anos 70. Vamos então ouvir com Dom e Ravel, Obrigado ao Homem do Campo.
Obrigado ao homem do campo, pelo leite, o café e o pão. Deus abençoe os braços que fazem o suado cultivo do chão. Obrigado ao homem do campo, pela carne, o arroz e o feijão. Os legumes, verduras e frutas e as ervas do nosso sertão. Obrigado ao homem do campo, pela madeira da construção, pelo couro e os fios das roupas que agasalham a nossa nação. Pelo couro e os fios das roupas que agasalham a nossa nação. Obrigado ao homem
o patrão que dirige a fazenda, o irmão que dirige o trator. Obrigado ao homem do campo, o estudante, o professor, a quem fecunda o solo cansado, recuperando antigo valor. Obrigado ao homem do campo, do oeste, do norte e do sul, sertanejo da pele queimada, do sol que brilha no céu azul. Sertanejo da pele queimada, do sol que brilha no céu azul. E obrigado ao homem do campo, que deu a vida pelo Brasil, seus atletas, heróis e soldados, que a santa terra já cobriu. Obrigado ao homem do campo, que da guarda, o zelo, a raiz da cultura, da fé, dos costumes e valores do nosso país. Obrigado ao homem do campo, pela semeadura do chão e pela conservação do folclore, empunhando a viola na mão. E pela conservação do folclore, empunhando a viola na mão.
Esta foi Obrigado ao Homem do Campo, de Dom e Ravel. Eles são os autores da música também. O nome deles é Eustáquio e Eduardo Ravel.
Muito bem, aí. Agora a gente vai falar sobre o Riacho do Navio. Essa canção do Luiz Gonzaga, Márcio, que remete a uma pedra que havia de fato, né, numa fazenda mencionada aqui. Nessa música, e essa música que foi uma composição do Luiz Gonzaga e do Zé Dantas, e é muito interessante porque ela fala de uma pedra que tinha um formato meio que parecido com um barco mesmo, né, com um navio que foi desenhado pela água do riacho, e aí acabou se tornando essa pedra do navio referida pelo Luiz Gonzaga.
E mais uma vez a gente busca um pouquinho uma certa analogia com a música anterior, Edson, porque, de certa forma, as metáforas usadas nessa letra, elas exaltam o homem do campo, num contexto diferente, o homem do campo lá do Nordeste, onde há uma situação muito mais complicada de produzir, de sobreviver, por conta da seca que assola a região Nordeste, o interior da região Nordeste, em boa parte do ano, mas é mais uma música de valorização do trabalho do homem do campo, né, do seu esforço para produzir e para sobreviver.
Pois é, o Riacho do Navio, que é interessante também essa questão que o Luiz Gonzaga trata nessa música, da necessidade, do desejo do retorno às origens, né? Porque o que, que ele fala aqui? Ele fala que queria ser um peixe que fizesse o caminho contrário. Lembrando que o Riacho do Navio deságua no Rio Pajeú, o Rio Pajeú que, por sua vez, alimenta o Rio São Francisco, que deságua no oceano. E aí ele diz o seguinte: mas eu queria fazer o caminho contrário, quer dizer, eu queria que fosse ser um peixe que nadasse contra a corrente e voltasse até o rio Pajeú e até o riacho do navio, ou seja, que fizesse o caminho de volta às origens, de volta à sua à riqueza da sua terra, enfim. É muito interessante esse aspecto, né, também desse sentimento de saudade do nordestino retirante, que deseja voltar, que deseja ver de novo a sua terra. Enfim, muito, muito emocionante essa letra, né?
Com certeza. E a gente vai ouvir aqui, Edson, uma versão mais atualizada. É uma versão com o Dominguinhos, que é outro grande cronista, né, do Nordeste, da cultura nordestina.
Então vamos lá com Dominguinhos, a canção Riacho do Navio.
Riacho do Navio, corre pro Pajeú, Rio Pajeú, vai despejar no São Francisco, e o São Francisco vai bater no meio do mar. O rio São Francisco vai bater no meio do mar. Mas se eu fosse um peixe, ao contrário do rio, nadava contra as águas nesse desafio. Sairia lá do mar pro riacho do navio. Eu ia direitinho pro riacho do navio, pra ver o meu brajinho, fazer uma caçada, ver a entrega de boi, tá na vaquejada do riacho do sucai e acordar com a passarada. Sem rádio, sem notícia da terra civilizada.
Sem rádio, sem notícia da terra civilizada.
Riacho do navio corre pro Pajeú, e o Pajeú vai despejar no São Francisco, e o São Francisco vai bater no meio do mar. O rio São Francisco vai bater no rio, e o rio Paraná
vai bater no meio do mar.
E o Rio de Janeiro
vai bater no meio do mar.
E o rio São Francisco
vai bater no meio do mar.
O rio São Francisco vai bater no meio do mar.
A gente ouviu o Riacho do Navio na interpretação de Dominguinhos, uma composição de Luiz Gonzaga e Zé Dantas.
E agora vamos para Dorival Caymmi, né? Dorival Caymmi, um dos maiores, talvez o maior cantador da Bahia que a gente conhece, o maior poeta da Bahia que a gente conhece, sem desprezar, obviamente, todos os outros, mas a música de Dorival Caymmi é, digamos, quase que praticamente a própria Bahia, né? Aqui a gente está falando de O Mito de Itapuã, canção composta por Dorival Caymmi, ele que nasceu em 1914 e faleceu em 2008, Márcio.
Pois é, a letra é uma exaltação a essa praia, que também foi cantada por outros artistas baianos, também foi muito aclamada pelo próprio Vinícius de Moraes. É uma praia muito arquetípica para o imaginário baiano. Muita gente fala sobre ela, né? E Itapuã, a areia, as pessoas, a morena de Itapuã. Então a letra é bastante... É uma exaltação à cultura baiana a partir da praia, que é uma das mais famosas da cidade de Salvador.
Pois é, e se tornou muito famosa por causa da música, né, e das músicas sobre ela, porque na verdade ela era uma vila de pescadores, Itapuã é uma região que é uma vila de pescadores, e acabou se tornando mais conhecida no Brasil inteiro por conta de ter sido cantado em prosa e verso, como foi, né? E depois disso que se tornou uma praia extremamente conhecida. E a música, inclusive, ela utiliza um recurso de linguagem parecendo uma ladainha, né? Quer dizer, ela fala do coqueiro de Itapuã, coqueiro, areia de Itapuã, areia, morena de Itapuã, e por aí vai, né? E morena, quer dizer, fazendo uma repetição justamente para fixar um pouco também essa ideia na cabeça da gente aí sobre o que é a região, a praia de Itapuã e as suas belezas, né? Enfim, todo esse aspecto da beleza brasileira, tudo isso sendo muito honrado, digamos assim, nessa letra de Dorival Caymmi. Vamos então ouvir com Dorival Caymmi, grande mestre Dorival Caymmi, Itapuã.
Sereia morena, vem toda manhã se banha nas águas de Itapuã. Sereia morena, vem toda manhã se banha nas águas de Itapuã. A pedra que ronca no meio do mar tem no seu dorso sentada, iaiá, a moça bonita de cabelo verde, metade de gente, metade de peixe. Ei!
pedra é morada da moça do mar. A pedra é morada da moça do mar. A pedra é morada da moça do mar. A pedra é morada da moça do mar. Sereia morena, vem toda manhã, se banha nas águas de Itapuã. Sereia morena, banha nas águas de Itapuã.
A gente ouviu com o Dorival Caymmi a sua Saudade de Itapuã, também conhecida como Coqueiro de Itapuã ou apenas Itapuã.
Muito bem, a gente ouvindo essas canções aí nos nossos 200 Brasis. E com isso a gente fecha mais uma edição do nosso programa. Quero agradecer demais a Lucélia Cristina pelo seu trabalho de produção aqui, apoiando a gente. Todo o pessoal também da equipe da Câmara dos Deputados que ajudou a gente na coleta dessas canções, trazendo para você um pouco da história do Brasil através das 200 canções que a gente está trazendo no nosso programa, Márcio.
Muito bem, não perca essa e as próximas edições de 200 Brasis. E quem quiser também ouvir todas as músicas, o playlist 200 Brasis no Spotify também coloca essas músicas à disposição, algumas com outras interpretações, mas sempre as mesmas canções.
Muito bem, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até a próxima.
Até lá.
200 Brasis, uma produção da Rádio Câmara com 200 canções que ajudam a entender a nossa sociedade e nossa democracia.